Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mills, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. Caso seja necessário a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o idioma inglês. Perguntas podem ser feitas normalmente pelos participantes conectados no exterior. A gravação estará disponível no website da empresa no endereço ri.mills.com.br. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da empresa ri.mills.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativa às perspectivas e aos negócios da companhia, bem como projeções, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Mills. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Sr. Sérgio Kariya, diretor-presidente, Sr. James Guerreiro, diretor administrativo, financeiro e de relações com investidores, Sra. Renata Vaz, Head FP&A, e o Sr. André Rezende, Head M&A. Para abrir a teleconferência do segundo trimestre de 2021, passo a palavra para o diretor-presidente Sérgio Kariya.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença e o interesse na participação na nossa conferência telefônica sobre os resultados do segundo trimestre de 2021 e me desculpar pelo pequeno atraso no início. Inicialmente, indo para o slide 3, gostaria de destacar os aspectos mais relevantes deste trimestre para a companhia, notadamente aqueles referentes à geração de valor para os acionistas e os nossos avanços com o ESG. Começando por este, temos muito orgulho de reforçar para o mercado em geral que fomos certificados pelo GPTW, o Great Place to Work, como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Como sabem, isso é uma conquista de toda a nossa equipe e reflete o bom ambiente de trabalho que temos, não obstante as crises que enfrentamos ao longo dos últimos anos. Acreditamos que um ambiente saudável, com foco no desenvolvimento e bem-estar de nossas pessoas, além de terem princípios nossos, é um elemento-chave para a melhoria da performance do nosso time e reforça os seus laços com a companhia. Também avançamos no desenvolvimento de temas para alcançar os objetivos estabelecidos na frente de sustentabilidade, com destaque para a conclusão da matriz de materialidade da companhia, trazendo como temas segurança, saúde e bem-estar, desenvolvimento humano, inclusão e equidade, ecoeficiência operacional e soluções sustentáveis, relacionamento com a comunidade e ao entorno, gestão de impacto ESG na cadeia e governança, transparência e ética. Como próximos passos, definiremos nossos compromissos e metas para o desenvolvimento desses temas na companhia. Avançando na agenda de geração de valor para os acionistas, o segundo trimestre deste ano da Mills foi repleto de eventos positivos, crescendo organicamente na unidade de negócio rental, o aquecimento da demanda pelas plataformas elevatórias, assim como já divulgado no primeiro trimestre de 2021, foi percebido também ao longo do segundo trimestre deste ano, o que fez com que a rental aumentasse a quantidade de equipamentos locados, bem como continuasse na sua estratégia de recuperação de preços, o que resultou em receita líquida de locação no trimestre de R$ 131 milhões, sendo 10% maior que o trimestre anterior e 78% maior que o segundo trimestre do ano passado. O EBITDA ajustado da rental foi de R$ 60 milhões no segundo trimestre de 2021, 17% superior ao primeiro trimestre e 250% superior ao segundo trimestre do ano passado. Para atender a essa demanda crescente, a Mills avançou e segue no projeto de readequação da frota de plataformas elevatórias, o qual ainda enfrenta o desafio da falta global de insumos e do alto lead time de peças, fazendo com que a companhia tivesse que adotar uma estratégia de reforço de seus estoques para fazer frente às suas necessidades. Adicionalmente, considerando a expectativa de aquecimento da economia brasileira para os próximos anos, as ações da Rental para aumento de penetração de mercado e que o lead time visto nas peças também se estende para os equipamentos. O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem a aquisição de até 1.290 plataformas elevatórias que chegarão ao longo do ano que vem, do ano de 2022, e corresponderão a um CAPEX em torno de US$ 63 milhões. Esses equipamentos serão aplicados no crescimento, adequação de mix e renovação da parte da frota da companhia, proporcionando melhoria no atendimento aos nossos clientes, capacidade de ampliação da cobertura geográfica e que está alinhado também ao plano de crescimento orgânico da empresa, tendo em vista que pretendemos encerrar este ano com 42 endereços, 42 filiais, e com planos para crescer mais 20% em filiais no ano que vem. Além dessas ações orgânicas, também avançamos na agenda voltada para o crescimento inorgânico. Como já divulgado ao mercado, no segundo trimestre deste ano, a Mills assinou um acordo para aquisição da totalidade das cotas da SK Rental no Brasil, ainda sob a apreciação do CADE, e adquiriu o controle da NEST, comprovando as ações da companhia voltadas para a consolidação do setor de plataformas elevatórias e o nosso foco contínuo em operações inorgânicas que gerem valor para a Mills. Com esse desempenho da Rental e considerando que a unidade de negócio construção atingiu novamente um patamar de break-even de EBITDA ajustado no segundo trimestre de 2021, a companhia fechou o trimestre com uma performance econômico-financeira consolidada positiva, atingindo uma receita líquida de R$ 172 milhões, 75% superior ao segundo trimestre do ano passado, um EBITDA ajustado de R$ 62 milhões, 200% superior ao segundo trimestre do ano passado, e um lucro líquido de aproximadamente R$ 20 milhões, o qual será integralmente distribuído aos acionistas. Essa maximização na distribuição de recursos para o ano de 2021 vem após o encerramento de um ciclo de prejuízos consecutivos e de enfrentamento de crises pela companhia, e não impacta sua capacidade de crescimento. Na mesma linha, vale informar que, do novo programa de recompra de ações aprovado no primeiro trimestre deste ano, foram recompradas até o momento aproximadamente 3,5 milhões de ações, representando 1,4% das ações em circulação. Esses movimentos de readequação de frota, crescimento orgânico, crescimento inorgânico, distribuição de recursos e recompra de ações, dentre outros, estão alinhadas à estratégia de alocação de capital da companhia, visando a geração de valor aos acionistas. E, como visto, ganharam força neste segundo trimestre, sendo possíveis devido à sólida situação de liquidez, capacidade de geração de caixa e de alavancagem da Mills, a qual encerrou o trimestre com caixa de R$ 361 milhões e um endividamento bruto de R$ 184 milhões, preparada para os próximos desafios e oportunidades. Agora, para falar mais especificamente do resultado do trimestre, passo a palavra ao James Guerreiro, nosso CFO e DRI. Obrigado.
Bom dia. Gostaria também de agradecer a presença de todos. Vamos ao slide 4 da nossa apresentação de resultados. As receitas do trimestre evidenciam a contínua recuperação das nossas atividades de locação e de vendas. A receita líquida total consolidada do segundo trimestre de 2021 foi de R$ 172,4 milhões, 12,2% superior ao trimestre anterior e 75,4% superior ao segundo trimestre de 2020, sendo que a unidade de negócio rental contribuiu com 88,3% desse montante. No segundo trimestre de 2021, a receita líquida da rental totalizou R$ 152,2 milhões, sendo 15,4% maior que o trimestre anterior, devido principalmente ao aumento dos preços praticados e do volume locado, com crescimento de 3,6 ponto percentual na taxa de utilização média dos equipamentos. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior, a receita líquida total da rental foi 87,7% superior, refletindo também a retomada da economia pós-pandemia e o aumento nas vendas de seminovos. A unidade de negócios construção apresentou receita líquida de R$ 20,2 milhões, 7% inferior ao trimestre anterior, devido à conclusão de uma negociação de indenização no primeiro trimestre, o que contribuiu para a performance naquele período. Entretanto, quando comparado ao segundo trimestre de 2020, a receita líquida cresceu 17,3%, reflexo do aumento na receita de locação em função do aumento da taxa de utilização. Avançando para o slide 5, apresentamos os custos e despesas consolidados, excluindo depreciação e os efeitos do IFRS 16, que totalizaram R$ 114,3 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, sendo 12,4% superior ao trimestre anterior. Os maiores custos de material de consumo e manutenção devem-se principalmente ao maior volume locado, às ações voltadas para a melhoria do nível de disponibilidade dos equipamentos, incluindo a manutenção daqueles com maior idade média, e reforço da manutenção preventiva. Já o aumento das despesas gerais deve-se principalmente a gastos com consultorias e contratação de profissionais para dar vazão aos projetos da companhia e despesas não recorrentes. No slide 6, apresentamos o EBITDA ajustado consolidado da Mills, que atingiu R$ 61,9 milhões de reais no trimestre, com margem de 35,9%, sendo R$ 60,3 milhões de reais oriundos da unidade de negócio rental e 1,6 milhão de construção. Apresentamos ainda o fluxo de caixa operacional ajustado, que alcançou R$ 37,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021, e o fluxo de caixa livre ajustado, que traz também o efeito dos investimentos orgânicos e inorgânicos da companhia. Nesse sentido, destacamos a compra realizada no primeiro trimestre de 2021 de determinados modelos de plataformas elevatórias, com pagamento de R$ 19 milhões de reais no segundo trimestre. Os investimentos em tecnologia e adequações de filiais no período. E o pagamento de R$ 5,1 milhões de reais pela aquisição do controle da Nest Rental, já citado pelo Caria. No slide 7, podemos ver os dados sobre o nosso endividamento. Encerramos o trimestre com uma dívida bruta consolidada de R$ 183,8 milhões de reais e disponibilidades de R$ 361,3 milhões de reais, resultando em um caixa líquido de R$ 177,5 milhões de reais. O prazo médio para o pagamento do endividamento total da Mills é de 1,7 anos, a um custo médio de CDI mais 3,4% ao ano. Em 30 de junho de 2021, a Mills apresentou uma relação dívida líquida EBITDA ajustada LTM de menos 0,9 vezes e dívida líquida de curto prazo sobre EBITDA ajustada LTM de menos 1,4 vezes. Por fim, no slide 8, expomos alguns dados consolidados dos últimos anos da Mills. Agora estamos disponíveis para a sessão de perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Rodrigo Fonseca, Fonte Capital. Pode prosseguir.
Boa tarde, Caria, Guerreiro, Renata e André. Tudo bom? Parabéns pelo resultado aí de vocês e pelas iniciativas aí que vocês estão trazendo de alocação de capital. Eu queria fazer a pergunta sobre esse plano de expansão. Se pudesse comentar um pouco como que vocês ponderam, né, dada a utilização atual, que acho que é 57%, né, como que vocês veem essa trajetória de ocupação para ponderar o risco de vocês terem máquinas e não conseguirem estar ocupando bem as máquinas, né? Acho que vocês têm uma visão geográfica também segmentada, né? Então, se pudesse comentar um pouco sobre isso, né? Até associado um pouco às filiais, como é que vocês julgam a implementação desse plano e perfil de risco desse plano de expansão e perfil de geração de valor também que vocês enxergam? Obrigado.
Rodrigo, primeiramente, quando a gente olha a utilização e os números que vocês enxergam, são números consolidados. A gente tem, obviamente, uma estratificação por linha de produto dentro dessa utilização. E temos produtos os quais já estão atingindo patamares máximos de utilização e com preços adequados que nos entregam aí um retorno sobre capital investido também aderente à expectativa da companhia. Então, todo esse projeto aí de CAPEX que nós estamos colocando, ele tem, né, no primeiro momento, esse olhar de crescimento para essas linhas de produtos. Dois, né, uma renovação de frotas também, né, ou seja, a gente está com uma idade média relativamente alta, a gente quer abaixar para melhoria de margens também, entrega de melhores margens, margem direta, obviamente, margem EBITDA. E, por fim, uma adequação também de frota, né? Quer dizer, a gente está trocando algum mix quando a gente olha para frente do mercado, né? Assim, um pipeline de negócios, a gente faz também uma readequação dos ativos, né? Diminuindo algumas linhas de produtos e crescendo em outras. Então, e parte do projeto é também fazer a realização de vendas dos seminovos, né? Então, no limite, vamos dizer assim, talvez a segunda parte da sua pergunta, Rodrigo, quanto a risco, quando no limite, vamos dizer, deu tudo errado e o Brasil não tem volume no ano que vem e assim por diante, quer dizer, a gente aumenta um pouco mais expressivamente as vendas. Então, a gente vê com risco baixo, tá? Nesse aspecto.
Perfeito. Vocês poderiam comentar também um pouco na parte de custos, se tem alguma medida, essa parte de indisponibilidade, né, é um custo, mas na verdade gera um benefício futuro, né, que você passa a ter mais máquinas prontas para alugar. Vocês têm uma ideia de quanto que isso pesou no resultado do trimestre, só a parte de indisponibilidade nos custos? Porque vocês tiveram 3 milhões e meio, mais ou menos, de Fênix, né? 3.4, mas além do Fênix, eu acho que tem um componente que é essa indisponibilidade de outras máquinas, né? Você tem alguma ideia do valor financeiro no trimestre?
Deixa eu te responder de uma forma mais macro, aí depois o Guerreiro passa os detalhes, mas assim, de uma forma macro, Rodrigo, assim, quando você pega a redução de indisponibilidade que nós viemos fazendo, né? A gente estava num patamar em torno de 30% e a gente melhora para em torno de 25% no segundo trimestre. Isso ele faz um incremento de custo recorrente, né? O Fênix, vocês viram aí que a gente aloca ele no não recorrente, né? E ele não aparece, obviamente, no EBITDA ajustado. Mas a redução normal da empresa, de redução de 30% para 25%, esses custos, eles entram sim, e eles começaram a entrar nesse segundo trimestre, conforme as peças foram chegando. A gente ainda vai enxergar por um período de tempo esses custos dentro da companhia, mas depois disso, normalizando, tem uma margem importante aí, uma melhora de margem importante em termos de redução de custos recorrentes, né? Porque você faz um esforço inicial para diminuição desses 30% para 25% para 20% em termos de taxa de indisponibilidade.
Guerreiro. Perfeito, perfeito, Caria. É isso, Rodrigo, bom dia. Quando a gente vê a variação do custeio da companhia, né, de 11 milhões, né, comparando esse trimestre com o trimestre anterior, dentro disso você tem um custeio de vendas que ele é maior, em torno de 2 milhões e meio. Tá? Tem um efeito de volume mesmo, maior volume locado, maior giro, né, e que é do período atrelado realmente à receita da companhia, ou, né, o maior volume locado, como eu falei, que também deve ser ali entre 2,5 e 3 milhões, né, quando a gente olha. Então, só isso já tem praticamente 5 milhões e meio. Então, já a metade desse COGS, ele é de vendas, realmente, e do próprio giro do mês, que acompanha naturalmente o aumento da receita. E aí você tem entre 2 a 3 milhões, que ele é esse efeito, de fato, dessa redução da indisponibilidade, não daquilo que é Fendt, que ele falou isso é não recorrente de fato, mas essa redução da indisponibilidade, que é mais do giro, também o aumento da disponibilidade para as máquinas de giro. A gente tem uma manutenção de frota mais antiga, né? Então, como o Caria falou também, na parte de compra de equipamentos, isso vai ajudar a melhorar também margens ao longo do tempo, claro. Então, tem um efeito também. Tem um efeito que vai pontual ali, mas que acaba impactando sim em função de dólar, ou seja, aquelas peças consumidas naquele trimestre sobre as peças consumidas no trimestre anterior, com um dólar médio um pouco maior em função da evolução de dólar que a gente viu do último ano para cá. E tem também o aumento geral, né, de manutenção preventiva da companhia. E todos esses itens, eles montam aí entre 2 e 3 milhões de reais. Então, o principal impacto no COGS, que a gente vê de tri contra tri, tem um aumento no custo de vendas, e você tem um aumento do volume mesmo de locação, né, de giro. E só isso aí, entre 5 e 6 milhões, o restante tem um menor impacto. Impacta, mas tem um menor impacto.
Perfeito, está super claro. Muito obrigado e parabéns novamente.
Muito obrigado, Rodrigo.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar asterisco 1. Para retirar sua pergunta da lista, digitem asterisco 2. Aguardem enquanto coletamos as perguntas. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Caria para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio Caria, pode prosseguir.
Gostaríamos de agradecer a participação de vocês na conferência telefônica sobre os resultados da NIL do segundo trimestre de 2021. A nossa equipe de relações com os investidores encontra-se à disposição para dúvidas e esclarecimentos adicionais. Muito obrigado a todos.
A audioconferência da Mills está encerrada. Senhoras e senhores, o áudio desta teleconferência para o replay e a apresentação de slides estarão disponíveis no site de investidores da companhia, no endereço ri.mills.com.br. Agradecemos a participação de todos.